O horário de verão começa no próximo domingo e quem mora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste vai ter que adiantar o relógio em uma hora. O que pode ser feito para que a adaptação do corpo ao horário de verão seja a mais suave possível? Que cuidados devem ser tomados com o sono e a alimentação como forma de evitar uma queda de rendimento nas atividades do dia a dia? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos o Dr. Nonato Delgado Rodrigues, especialista em transtorno do sono e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Muito bom dia, Dr. Nonato.
Bom dia.
Dr. Nonato Rodrigues, como estudioso dos transtornos do sono, como o organismo reage à mudança causada pelo horário de verão?
Muito bem. O nosso organismo, ele é regulado para ter uma certa necessidade de sono. Essa necessidade de sono, apesar de não ser definido o número de horas, ela gira em torno de 8 a 8,5 horas de sono por 24 horas. E essas horas de sono tendem a acontecer durante o período noturno, para que seja metabolicamente mais favorável para o organismo. Quer dizer, que os processos metabólicos que o sono inicia, eles devem ocorrer durante o período noturno, quando o animal, o ser humano, está em repouso. Quando nós passamos artificialmente para uma outra hora, seja no horário de verão, nós vamos adiantar uma hora, quer dizer, vamos perder uma hora de sono, ou seja, quando nós viajamos para outro continente que tem uma diferença de fuso horário conosco, nós voluntariamente colocamos o nosso sono encurtado. E isso faz com que nós não tenhamos a quantidade de horas de sono que nós precisamos. Isso vai levar a um estado que nós conhecemos como privação de sono. E essa privação de sono vai gerar no nosso cérebro uma reação, que é o aparecimento de uma necessidade aumentada de sono durante o dia, que pode se manifestar na forma de uma sonolência diurna excessiva, sobretudo nas primeiras horas da manhã, e também pode se manifestar de forma um pouco mais obscura, um pouco mais escondida. São aquelas pessoas que têm dor de cabeça pela manhã, são as pessoas que têm irritabilidade, falta de atenção, falta de concentração, incapacidade de ter reações, respostas e decisões rápidas. Esse tipo de atividade, esse tipo de consequência, embora no nosso caso seja de relativamente curta duração, não só porque nós somos uma população jovem, como também porque a diferença de fuso horário, de horário que vai haver é apenas de uma hora. Ainda assim, existem pessoas que vão sofrer mais do que outras. As crianças pequenas, os grandes dormidores, as crianças em idade escolar, vão ser obrigadas a passar um período de sonolência com diminuição de rendimento. Como se prevenir disso é uma outra história.
Pois é, então há poucos dias do horário de verão, ainda dá para começar a fazer um programa para que essa adaptação à mudança no relógio não seja, digamos assim, um tormento?
A adaptação ela tem que ser feita gradualmente por faixas de 15 minutos, quer dizer, o indivíduo tem que levantar 15 minutos mais cedo, teoricamente dormir 15 minutos mais cedo, e isso progressivamente até que no dia do horário de verão ele estará automaticamente acordando mais cedo uma hora e dormindo mais cedo uma hora também. Portanto, você imagina que sejam necessários pelo menos 3, 4 dias para que isso possa ser executado de maneira conveniente. Com a mudança de horário sendo daqui a 48 horas, nós estamos passando do período já em que deveríamos ter tomado alguma atitude.
Mas dá então para fazer um programa intensivo até lá para que a gente possa sofrer menos com a mudança de horário?
Dá sim. Fazendo então 20, 25 minutos de adiantamento, eu acho que dá para até o domingo de manhã fazer alguma coisa no sentido de sofrer menos. O problema é a disciplina. A disciplina, porque domingo de manhã não são muitas as pessoas que vão ter suficiente disciplina para voluntariamente estarem despertas mais cedo do que deveriam. Elas vão continuar na cama, elas vão dormir. O problema mesmo vai vir na segunda-feira, porque elas não estarão adaptadas. Então, na verdade, o ideal é que tivesse começado na semana passada, para que elas começassem a acordar mais cedo em horário comercial durante os dias úteis dessa semana. Agora, começar hoje é melhor do que nada para que não se sofram essas consequências, ou pelo menos não se sofram as consequências que eu falei na sua amplitude total.
Nós estamos conversando com o Dr. Nonato Rodrigues, que é especialista em transtornos do sono e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. O assunto, a adaptação do corpo ao horário de verão. O senhor falou da questão das crianças agora há pouco, doutor Nonato. E segunda-feira vai ser dia de aula e as crianças, como o senhor disse, são particularmente vulneráveis à mudança de horário. Que dica o senhor dá para os pais para que na segunda-feira não haja uma batalha campal em casa para que a criança possa ir para a escola de maneira mais tranquila possível?
O ideal seria fazer essa adaptação com disciplina, com mais longa duração, com mais longa antecedência. Agora, uma dica talvez fosse usar a extrema atividade que as crianças pequenas têm, e que são conhecidas já, porque querem brincar o tempo inteiro. Então, aproveitar o domingo, um domingo em família, fazê-las ter bastante atividade física, sobretudo na segunda parte do dia, e colocá-las para dormir mais cedo, bem mais cedo. Isso fará com que, pelo menos, não seja tão difícil despertá-las pela manhã. É preciso lembrar que, para uma criança dormir, é necessário que ela se sinta segura, é necessário que haja condições de iluminação, de temperatura no ambiente que sejam favoráveis a isso. Então, procurar no domingo à noite reduzir as luzes de casa mais cedo, evitar atividades em computador ou jogos de computador, ou filmes violentos na televisão ou desenhos até tarde, colocar um pouco mais de limitação nos seus horários. Isso associado a uma atividade física aumentada na tarde de domingo provavelmente fará com que essas crianças deitem mais cedo sem grandes problemas.
E para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor Nonato, em relação àqueles que não vão conseguir seguir esse programa como o senhor está recomendando, tanto o adulto como a criança, a segunda-feira virá. Então vai ser aí difícil, um pouco mais difícil acordar na segunda-feira por conta do horário de verão, acordar no horário de ir para o trabalho. O que que a pessoa deve fazer em relação à alimentação, à sua rotina diária, para que não sinta tanto os efeitos da mudança de horário?
É interessante que uma alimentação mais leve seja feita na noite, no período noturno, para evitar que haja problemas digestivos durante a noite. Mas também não é interessante que o indivíduo fique sem comer, porque isso pode levar a um sono de baixa qualidade, um período de hipoglicemia. A atividade física que eu falei para as crianças é também indicada para os adultos. Nós sabemos que a atividade física realizada 4 a 5 horas antes do horário de dormir, ela favorece o sono. Ela atrapalha o sono quando é feita muito próximo, menos de 2 horas antes do horário que se planeja dormir. E um problema interessante aí que nós não comentamos são as pessoas que já têm previamente um problema relacionado ao seu sono. Com apneia de sono, assim, das pernas inquietas ou alguma outra condição que vai fazer com que essa adaptação a uma mudança de horário seja ainda mais difícil. Então, se essa, em regra geral, se essa mudança de horário não é resolvida, se os sintomas não desaparecem em 48 horas, 72 horas, é bom que esses indivíduos procurem o auxílio avisado de um especialista em transtornos do sono, porque provavelmente tem alguma coisa subjacente que não está bem, que não está correta no seu sono.
Doutor Nonato Delgado Rodrigues, especialista em transtornos do sono e professor da Universidade de Brasília, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. E vamos aí torcer para que os nossos ouvintes sigam pelo menos parte dos seus conselhos para que tenham uma adaptação mais suave ao horário de verão.
Isso é também o que eu desejo e muito obrigado pela oportunidade.